O Mercosul foi movimentado por atitudes políticas nas últimas semanas, primeiro com a queda do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, por um impeachment do Congresso Nacional, e depois pela suspensão do Paraguai do bloco e a posterior entrada ou adesão ou aceite da Venezuela ao Mercosul. Converso agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, professor Eduardo Viola, sobre estes assuntos, principalmente sobre a entrada da Venezuela no bloco. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, ontem eu conversava com um representante da Federação das Câmaras de Comércio Brasil e Venezuela. Ele dava o aspecto positivo dessa entrada, que é a questão comercial, que amplia o mercado do Mercosul, amplia o tamanho do Mercosul. É possível desvincular a questão política da questão econômica nesse ponto?
Olha, eu penso que sim, e é o que tem acontecido nesses últimos anos. Teve um extraordinário aumento do intercâmbio comercial entre Brasil e Venezuela na última década, e isso aconteceu ao mesmo tempo que a Venezuela, a entrada da Venezuela no Mercosul não tinha sido efetivada. Tá? É provável que a entrada de Venezuela no Mercosul aumente ainda mais esse intercâmbio comercial. Mas isso tem que ser medido com todas as outras dificuldades do ponto de vista comercial que a entrada da Venezuela cria. Na medida em que o Mercosul se tem deteriorado muito, o que era originalmente um acordo de livre comércio transformado em União Aduaneira foi sendo erodido na medida em que a União Aduaneira foi, assim, vamos dizer, não respeitada em várias dimensões, particularmente pela Argentina, e mais recentemente, devido à grande crise econômica na Argentina, inclusive não é respeitada em um nível já mais básico, como zona de livre comércio, de maneira, na medida que pelas características do bloqueio das importações feito pela Argentina, né? Inclusive com retaliações brasileiras. Então, o que acontece? O Mercosul cada vez mais é uma estrutura institucional muito politizada, muito ideológica. A entrada de Venezuela acentua esse processo, porque o regime chavista é muito contrário ao livre comércio, precisamente, e porque acentua, cria, reforça o polo desinstitucionalizante que é o polo argentino, digamos, tá? Então, esse é o ponto. Agora, para alguns setores que exportam para Venezuela, digamos, ou seja, do Brasil, pode ser ainda, pode ser positiva essa entrada, sem dúvida. Sim.
Do ponto de vista político, o que que representa essa entrada da Venezuela?
Do ponto de vista político, eu diria assim, digamos, não dá para separar o econômico e o político, tá? A entrada de Venezuela torna o Mercosul mais deteriorado do que já estava, tá? E uma coisa, é dizer, provavelmente aumenta uma influência bolivariana, porque a Argentina, mesmo que não é uma parte da Aliança Bolivariana, ele é um regime que nos últimos tempos tem se aproximado muito, é muito próximo pelo modo de agir do que é a Aliança Bolivariana, digamos, tá? Então, obviamente que essa entrada aumenta o componente bolivariano do Mercosul, o qual é muito negativo para o Brasil, digamos, tá? E para o Uruguai também. E em uma segunda dimensão, torna praticamente impossível qualquer negociação de um tratado de livre comércio com outros países, que já era muito difícil por causa da característica da Argentina no Mercosul, com Venezuela, isso torna impossível. Não há mais tratados de livre comércio. Por exemplo, se já era muito difícil negociar, aprovar um tratado de livre comércio com a União Europeia, agora se torna impossível, porque o regime de Chávez é claro, ostensivamente contrário ao livre comércio, digamos, ou seja, é uma ideologia oposta da que foi a ideologia fundacional do Mercosul. Agora, tem uma coisa importante. O regime chavista non dura para sempre, embora ele tem uma base significativa na sociedade venezuelana e mesmo o pós-chavismo pode ser muito traumático na Venezuela. Então a Venezuela é um centro muito instável, incorporado ao Mercosul, digamos, tá? Do lado eventualmente positivo poderia ser dizer, bom, mas a entrada de Venezuela no Mercosul faz que, por exemplo, caso Capriles ganhe as eleições, o pós-chavismo será mais fácil na Venezuela, porque o Capriles e a oposição poderão ter mais poder para contornar uma oposição radical do chavismo afastado do poder.
Estou conversando com o professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Estamos falando sobre os acontecimentos últimos do Mercosul, a entrada da Venezuela, a suspensão do Paraguai por questões políticas no bloco econômico. O Paraguai, ele está suspenso do Mercosul até as eleições, certo?
Sim.
Até 2013. Uhum. Depois ele volta.
Sim.
Né? O Paraguai era o único país que não tinha aprovado a entrada da Venezuela no bloco. O Senado paraguaio ainda dependia dessa votação, deveria fazer essa votação para aprovar. Como é que fica isso depois que o Paraguai voltar com a Venezuela já dentro do bloco e o Paraguai, que é um membro nato do Mercosul, não tendo aprovado essa adesão?
Olha, o mais importante aqui é político e não jurídico. Eu não vou entrar na filigrana jurídica, porque inclusive não tenho competência para isso. Mas do ponto de vista político, uma vez que a Venezuela entrou, isso é irreversível. Porque então, a Venezuela, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Congresso paraguaio. Digamos. Então, o ponto-chave foi o seguinte, a manobra que foi feita, primeiro, de suspender ao Paraguai do Mercosul, digamos, tá? Quando, do ponto de vista da legalidade, tinha havido um processo legal no Mercosul, digamos, tá? No Paraguai. Então, essa manobra de suspensão já tem componentes muito complicados, ou seja, de quebra da regra de jogo por parte dos outros três países. Mas, enfim, isso seria um processo ainda mais complexo e polêmico. Mas a entrada da Venezuela justo suspendendo o Paraguai é uma manobra que quebra totalmente as regras institucionais do Mercosul. O problema já está feito e é político já, e não é reversível. Tá entendendo? Uma vez que os quatro governos aprovaram isso, o Paraguai não tem a menos. O que pode acontecer? Que Paraguai não se interesse mais pelo Mercosul. Isso sim que pode acontecer. Vai depender de toda uma série de dinâmicas do Paraguai, que é uma sociedade, por sua vez, muito atrasada em termos de estrutura social, econômica e estrutura política, mas que tem um nacionalismo referenciado precisamente no passado, na Guerra da Triple Aliança, onde foi Argentina, Brasil e Uruguai contra Paraguai, digamos, que era uma ditadura de toda maneira, digamos, tá? Então, enfim, eu diria que do ponto de vista político, que é o que conta aqui, a questão de como é que fica depois, se Paraguai volta ao Mercosul, se Paraguai volta plenamente, vai ter que aceitar a situação, tá certo? Não há volta de Paraguai sem a aceitação da situação.
Agora, quem perde mais se o Paraguai não se interessar em voltar ao Mercosul?
Olha, do ponto de vista do Mercosul, economicamente, não é muito relevante que Paraguai não volte ao Mercosul, tá certo? Nesse ponto, digamos, ou seja, eu diria, esse é um análise muito interessante para o futuro, digamos, tá certo? Porque para Paraguai não voltar ao Mercosul, ele teria que compensar as suas vantagens no Mercosul, que recebe através de um fundo financeiro, digamos, de subsídio aos países de menor renda per capita e demais. Ou seja, Paraguai tem uma série de vantagens estando no Mercosul. Tá? Então ele teria que compensar através de outras dinâmicas internacionais essas desvantagens, digamos. Isso não é fácil, tá? Porque a economia paraguaia não é uma economia significativa, digamos, e a qualidade institucional do Paraguai é muito baixa. né? O Paraguai é o país mais de mais baixa qualidade institucional do Mercosul. Agora com Venezuela, não. Venezuela seria mais baixa que Paraguai ainda, tá? Mas do que tinha, Paraguai mais baixa que Argentina, né? O Mercosul tem a primeira qualidade institucional mais alta, o primeiro Uruguai, segundo Brasil, que são países, digamos, de relativamente consistente desse ponto de vista, e terceiro Argentina, que cada vez mais deteriorado, quarto Paraguai. Agora, com a entrada de Venezuela, claro, Venezuela é claramente mais deteriorado institucionalmente que Paraguai.
Até porque, assim, o interesse de Brasil e Argentina, e principalmente do Brasil, que é a maior economia, de investir, de que o Mercosul invista no Paraguai, é de um crescimento em bloco, um crescimento regional. Aí você pergunta que interesse outros países teriam no crescimento do Paraguai, que interesse econômico poderia haver aí, né?
Não, isso é difícil, inclusive, porque é o seguinte, o Paraguai é muito vinculado ao Brasil. Os agentes econômicos dinâmicos do Paraguai são os brasiguaios. Os que levaram o capitalismo ao Paraguai são os brasiguaios. Ou seja, você tem em Paraguai toda uma classe alta tradicional que vem da época da ditadura de Stroessner, latifundiários, digamos, ou seja, corruptos ao extremo, ligados ao contrabando, digamos, tá? Você tem todo um setor novo, que é os brasiguaios, que levaram o espírito capitalista, investimentos, uma cultura capitalista ao Paraguai, com o problema que tem no Brasil também, por exemplo, uso extensivo dos recursos naturais, desmatamento em grande escala, tá? Isso também é verdade, tá? Agora, de outro lado você tem o pequeno Partido Liberal, que é uma oposição histórica, que ele está comprometido com a democracia, certamente, e o partido que entrou em coalição com Lugo e o vice-presidente Franco, agora o presidente do Paraguai. E depois tem Stroessner e grupos associados ao que foi ao stroessnerismo, que são muito atrasados. O Lugo, ele não chegou a formar nunca uma estrutura partidária significativa. Ele depende de uma série de movimentos sociais dispersos, alguns deles muito radicalizados, mas ele tinha se deteriorado muitíssimo, digamos, tá? O apoio de Lugo era mínimo no Paraguai, por isso que ele caiu, ele foi um juízo político, digamos, né? Ou seja, ele não tinha ele não tinha base para sustentar-se, mesmo que tivesse durado o juízo político, o que poderia ter havido mais instabilidade, porque ele poderia ter tentado chamar a uma mobilização dos setores mais extremos do Paraguai, mas ele teria sido derrotado totalmente, como foi. Não tem como não ser assim.
Professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, uma das premissas que se coloca em relações internacionais é separar a ideologia da relação entre os países. Essas medidas da Unasul e do Mercosul são medidas altamente vinculadas a aspectos ideológicos, né?
Totalmente, totalmente. É parte, digamos, ou seja, é parte de todo um componente da política externa brasileira na América do Sul desde 2003, que é uma política externa que tem um forte componente partidista. Isto é, todo um vínculo forte com países que têm governos de orientação similar ao PT. Isso que tem sido a política. E isto aqui é uma coroação disso, mas você teve antes profundamente isso. Você tem, é dizer, Lula permanentemente apoiando a Chávez, dizendo inclusive que Chávez é democrático demais, digamos, por exemplo. Tá? Então, não é, nesse ponto, não há uma novidade. O que sim há, neste caso, uma violação das regras do Mercosul.
Professor Eduardo Viola, muito obrigado pela entrevista. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Tá.